de política orçamental, que não deve existir, que de qualquer maneira é que já estamos sujeitos por força de instrumentos comunitários. O tipo de prisão que eu não esperaria da iniciativa liberal, mas que não vale a pena discorrer muito para além daquilo que o PS vem sempre dizendo, sempre que este tipo de discussão vem à tona. Não nos faz sentido nenhum a inscrição de qualquer tipo de dirigismo constitucional no sentido o que é que devem ser os limites na Constituição, quer à despesa, quer ao endividamento, quer quando se falava na hipótese mesmo de pôr um limite específico no déficit. Lembro-me bem do que foi o processo de revisão constitucional espanhol a este propósito, aliás, violando a regra referendária espanhola, mas isso foi lá com eles, e lembro-me do absurdo daquelas normas, que aí sim, normas completamente decorativas, que não mudaram em nada a forma como, naturalmente, os governos espanhóis e o Parlamento Espanhol vai fazendo os seus orçamentos com as vinculações europeias, e não haveria norma alguma num orçamento que alguma vez, perante circunstâncias concretas e com as improbabilidades da vida, pudessem impedir o orçamento de ser aquilo que tivesse de ser. Portanto, quanto a todos esses tipos de normas, a nossa posição é absolutamente contra. Relativamente às propostas que dizem respeito aos impostos, nós entendemos que o artigo 103, quando diz que, perdão, assim, o 102 já foi discutido, o artigo 103, quando diz que o sistema fiscal visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado e das outras entidades públicas e uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza. Quando diz que os impostos são criados por lei que determina a incidência, a taxa, os benefícios fiscais e as garantias dos contribuintes. E quando diz que ninguém pode ser obrigado a pagar impostos que não hajam sido criados nos termos da Constituição, que tenham natureza retroativa ou cuja liquidação e cobrança se não façam nos termos da lei. E quando no artigo 64 diz que o imposto sobre o rendimento pessoal visa a diminuição das desigualdades, é mesmo isso que visa, ao contrário do que aqui foi dito pelo Sr. Deputado Coutinho Figueiredo. O imposto sobre o rendimento pessoal visa a diminuição da desigualdade e não é das desigualdades de oportunidades. O que está inscrito neste texto constitucional, no espírito total deste texto constitucional, é a diminuição das desigualdades todas. Tal como é compreendida a igualdade como princípio informador do texto constitucional. A igualdade na sua multiplicidade de conteúdo objetivo e subjetivo para cada cidadão, que tem um direito subjetivo perante cada situação específica, e é isso mesmo que é o fim do imposto, e é por isso mesmo também que ele é progressivo. A ideia de se substituir um imposto progressivo por um imposto proporcional, como defende o Chega, é uma ideia que contraria totalmente esta lógica da igualdade e que beneficia quem ganha mais e prejudica quem ganha menos. Qualquer aplicação simples da taxa de retenção de IRS que esteja em vigor agora, no ano passado, ou há 2 anos, ou há 3 anos, ou há 4 anos, que faça um exercício muito simples de um pai ou de uma mãe, ou de um pai ou de uma mãe casados, que a ganharem, por exemplo, 800 euros, ou um a ganhar 800 euros com 2, 3, 4 filhos, e outro cidadão casado a ganhar 3 mil e tal euros com os mesmos filhos e a verificar que, num caso, pagará cerca de 3,5% de impostos e o outro pagará cerca de perto de 30% de impostos, consoante o montante, verificará que ao fim do ano estamos a discutir o pagamento de 30 euros ou estamos a discutir o pagamento de 1000 e tal euros, e que se aplicasse aquilo que o Chega vem defendendo desde o início dos seus programas eleitorais, esta lógica de um imposto deste tipo, o que aconteceria é que aquele que ganha menos passaria a pagar mais e aquele que ganha mais teria uma poupança substancial. Portanto, se há proposta fiscal de uma enorme injustiça, é esta substituição de um imposto progressivo por um imposto proporcional e, portanto, a rejeição é absoluta e, portanto, nós estamos completamente confortáveis com aquilo que é a estrutura atualmente sedimentada na Constituição relativamente ao sistema fiscal e, portanto, não acompanhamos nem as iniciativas relativas aos impostos, nem as iniciativas relativamente à forma como o orçamento passaria a ser elaborado, ou como passaria a ter de ser, ou como passaria a ter que ter de ter as limitações num ou noutro sentido, conforme o proponente, e, portanto, penso que assim, de uma forma mais geral e não tendo de vos cansar com muita verborreia, fica explicado porque é que, por alguma
razão,
não tenho,
todas as propostas,
não temos nenhuma aqui proposta, precisamente, e neste caso não acompanhamos nenhuma delas.
Tem a palavra agora, pelo PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou seguir a ordem dos artigos e falar em cada uma delas, em cada um dos artigos, sobre as propostas que são apresentadas. Começando pelo artigo 102, Banco de Portugal. A Iniciativa Liberal propõe esta questão do concurso aberto e transparente, o PSD propõe a consagração da independência do Banco de Portugal, quer uma proposta, quer outra, embora com intensidades diferentes, insistem no dogma neoliberal da independência dos bancos centrais, consagrando esta independência face a qualquer controle democrático, o que me parece que precisa de ser respondido com a realidade, porque a realidade tem sido esta, embora não esteja constitucionalmente consagrado, tem sido a da independência face ao poder político, nomeadamente do Banco de Portugal, mas esse não tem sido o problema que tem levado a todas as situações que nós temos tido, ou seja, os problemas todos que temos tido na banca resultam da captura do regulador face ao regulador, portanto, o regulador capturado pelo setor que era suposto regular, e não por haver demasiada intervenção política. O problema que tem acontecido ao longo deste... Intervenção política no Banco de Portugal. O que tem acontecido ao longo destes anos é que o Banco de Portugal e outros reguladores, já agora, têm estado subordinados aos interesses dos setores que eram suposto regular. E, portanto, aqui a independência, nós achamos é que tem que haver independência face ao setor que se regula, face ao setor que se supervisiona, não face ao poder político. Pelo contrário, face ao poder político, deveria haver muito maior controle democrático sobre aquelas que são as responsabilidades do Banco de Portugal, que são de manifesto interesse público e, portanto, deveriam ter um outro tipo de controle democrático. Portanto, estamos nos antípodas das propostas do PSD e da Iniciativa Liberal para este artigo. No artigo 103, sistema fiscal, aqui o PSD acrescenta dois números, sendo que o número 5 não parece oferecer grandes problemas. Aqui o número 4, este conceito que aqui é introduzido, competitividade internacional, parece-nos um tanto enigmático, tendo em conta fenómenos que temos assistido de competitividade fiscal no plano europeu, no plano internacional. Eu não sei se aquilo que se pretende aqui é que nós caminhemos sempre num sentido de redução da tributação para sermos competitivos com países que são autênticos paraísos fiscais, que acontece na Europa e que sabemos que existem grupos económicos que fazem os seus lucros em Portugal, mas pagam os seus impostos na Holanda. Sabemos que existem regimes fiscais de privilégio, aí sim somos, infelizmente, se calhar, exemplo de competitividade fiscal, por exemplo, aos residentes não habituais, que têm uma taxa plana, nem sequer é progressiva, ao contrário dos residentes habituais. E, portanto, esta ideia de competitividade internacional do sistema fiscal parece-nos que pode introduzir aqui uma ideia de que Portugal deve agora afirmar-se no plano internacional pela captura de, não pela qualidade do investimento, não por aquilo que traz de valor acrescentado à economia nacional, de inovação e tecnologia, mas por ser aqui uma espécie de sede de um conjunto de multinacionais que venham aqui a pagar os seus impostos sem trazer nenhum acrescento à economia nacional. Há outros países que se prestam a esse papel. Nós consideramos que esse não deve ser o objetivo da política fiscal portuguesa e que, pelo contrário, devia-se remover alguns dos regimes de privilégio que têm sido tão prejudiciais como este dos residentes não habituais. E, portanto, também não acompanhamos esta proposta. No artigo 104, aqui, portanto, com a epígrafe impostos, já aqui foi discutido a proposta do Chega de eliminar o conceito de progressividade e também da iniciativa liberal que elimina a parte que diz que o imposto sobre os rendimentos visa a diminuição das desigualdades. Eu creio que com estas propostas, tanto o Chega como a iniciativa liberal mostram bem ao que vem, ainda mais a iniciativa liberal, porque assume claramente que os impostos sobre o rendimento não devem visar a diminuição das desigualdades. Eu aqui não posso deixar de referir que sim, o sistema fiscal progressivo tem sido uma enorme conquista para a diminuição das desigualdades. E é uma base do Estado Social, porque o princípio que está por trás da progressividade do sistema fiscal é um princípio de que no rendimento a tributação, quem mais tem paga mais, quem menos tem paga menos, que depois esse e esses impostos servem para financiar serviços de acesso universal. E, portanto, eu não acho que seja incoerente um partido como o Chega, que no seu primeiro programa eleitoral defendia o fim do Serviço Nacional de Saúde e o fim da escola pública, que também defenda o fim da progressividade fiscal, que é o que permite que a universalização desses serviços seja financiada através de impostos progressivos e assim introduzir a tal justiça social que se promove através de um sistema fiscal progressivo, que é os serviços são universais, o seu financiamento é progressivo através dos impostos sobre o rendimento e não através de pagamento de taxas moderadoras, propinas, etc. E, portanto, essas têm sido entropias a uma lógica progressista que está na nossa Constituição de progressividade fiscal e universalização de serviços públicos. Depois, também não percebemos muito bem esta substituição de igualdade entre os cidadãos proposta pela IEL, igualdade entre os cidadãos por igualdade de oportunidades, como é que isto se aplica sequer a impostos sobre património, quer dizer, a igualdade deve-se promover a igualdade entre os cidadãos, e em relação à proposta do Chega do número 4, que propõe a desoneração progressiva dos consumos essenciais, resta saber o que é a desoneração progressiva. Gostávamos de perceber melhor o que é que aqui se pretende. Mas, de todo modo, a política fiscal que aqui é defendida, quer pelo Chega, pela iniciativa liberal, parece-nos bastante clara e que se contradiz a uma lógica de progressividade e de serviço e de acesso a serviços públicos universais. Artigo 105, orçamento. Bom, aqui nós podíamos voltar um bocadinho atrás à discussão, porque há pouco, quando discutíamos a política orçamental e a política comercial, a iniciativa liberal diz que não há nada mais democrático do que permitir em cada governo, de acordo com cada força política, com as maiorias que existem, fazer as suas opções. Mas aqui, na parte do orçamento, já não deixa ninguém fazer as suas opções. Aqui, o que a iniciativa liberal pretende é limitar, é proibir, aliás, qualquer dos orçamentos dos últimos anos. Porque quando diz que fica proibido que a despesa pública exceda 35% do PIB, está efetivamente a limitar aquelas que são as opções de cada governo que queira considerar que deve haver maior ou menor despesa pública. E, portanto, todos os orçamentos dos últimos anos seriam considerados inconstitucionais. E a mesma coisa quando proíbe o déficit orçamental. Portanto, é uma lógica de introduzir na Constituição uma limitação inaceitável à capacidade de cada governo decidir a sua política económica, mais restritiva, menos restritiva. Há pouco foi aqui feita uma referência à política cíclica, anticíclica. Tudo isto ficaria altamente limitado a partir do momento em que na Constituição fosse impedida uma despesa pública superior a 35% e a proibição do déficit orçamental. O que é verdadeiramente uma política que, mais uma vez, nos parece reduzir muito se fosse aprovado, e não será, mas se fosse aprovado, reduziria muito o próprio caráter democrático do planeamento e da política orçamental. Também no artigo 106,